A base aérea Talavera La Real pertence à Força Aérea da Espanha e está localizada entre as cidades de Badajoz e Talavera La Real, na antiga Estrada de Madrid, a cerca de 15 quilômetros da cidade de Badajoz. É uma área dedicada à agricultura, diretamente afetada pelo Plano de Rega de Badajoz, que foi desenvolvido na década de 1950 e que basicamente terraplanou o local, transformando-o em uma área predominantemente plana, o que a faz perfeita para voos. Alguns quilômetros a oeste, fica a fronteira com Portugal, e uma curta distância ao norte da base, corre o rio Guadiana. Conforme o site do Ejército del Aire, a Força Aérea Espanhola, na base aérea está a 23ª Asa da Força Aérea, dedicada ao ensino e treinamento dos pilotos de combate que irão compor as unidades de caça. Atualmente, esses pilotos treinam com o caça modelo Northrop F-5 Freedom Fighter. É uma das principais bases aéreas da Europa em termos de treinamento e, em conjunto com o consórcio EADS Casa, apresentou um projeto denominado Talavera European Fighter School, com o intuito de que a base aérea de Talavera se tornasse uma das sedes do projeto Eurotreinamento, que irá formar pilotos de combate de 12 países europeus, além de convidados, tais qual Chile, Peru e Bolívia. E este é o cenário de um dos casos mais emblemáticos da ufologia espanhola. Fenômenos aéreos não identificados são registrados há muito tempo e por diversas civilizações. Suas origens e intenções ainda são um mistério. Mas cada vez mais relatos e registros são divulgados, e cada vez mais estamos chegando próximo à verdade.
O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados.
O governo dos Estados Unidos confirmou que é real um vídeo que mostra OVNIs, objetos voadores não identificados.
There's a few objects that appear. We're gonna freeze it for you so you can get a good look at it. 5 objects appear flying alongside each other.
O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada. A equipe de cinegrafia estava gravando um comercial no alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo.
O UFO Podcast tem como função contar algumas dessas histórias. Cabe a você, ouvinte, querer ou não acreditar. Nas primeiras horas da manhã de 12 de novembro de 1976, os soldados da Força Aérea da Espanha, José María Trejo e Juan Carrizosa Llullán, realizavam uma vigília regular em seu posto de trabalho, a base Talavera de La Real, nas proximidades do município espanhol de Badajoz. Em seus postos de guarda, de ponto específico da base, o local conhecido como Zona de Combustíveis, que faz parte da Escola de Aviões a Jato, aproximadamente a 1h45, os soldados a cerca de 60 metros distantes um do outro escutaram um som, que inicialmente se parecia com estática de rádio, e foi evoluindo até algo próximo a uma microfonia. E este som aumentou o tempo suficiente para os homens dizerem que havia machucado o ouvido de ambos. Esse som perdurou por aproximadamente 5 minutos. Os soldados então se preocuparam, pois esse som desconhecido poderia indicar a presença de um invasor ao local. Então Trejo e Lujan decidiram realizar uma inspeção no local. Ambos estavam armados com metralhadoras Z-62. Depois de 5 minutos de silêncio, novamente o ruído ensurdecedor voltou a ser ouvido e durou novamente aproximadamente 5 minutos. Neste momento, uma grande claridade no céu pôde ser observada. Essa luz, segundo ambos, era muito forte e se assemelhava a um sinalizador, um formato algo próximo a uma bengala, onde sua extremidade iluminava todo o chão. essa luz foi visível por cerca de 25 segundos e depois desapareceu. Pouco tempo depois de a luz se apagar, um outro militar da base, o soldado José Hidalgo, que também viu a luz, juntou seus dois homens do lado de fora. Hidalgo tinha como companhia um dos cães de guarda militares da raça Alsácia. Ele também tinha visto o brilho e estava se preparando para conduzir uma varredura pelos perímetros da base. Os dois soldados concordaram em se juntar a ele. No caminho, dirigiram-se a uma pequena cabana onde dormiam os guardas e o cabo. Eles acordaram o cabo Pavon, responsável pelo turno, e o informaram sobre o desenrolar da situação potencial. Ele então imediatamente ordenou uma busca completa na área. De metralhadora em punho, os três soldados partiram. Caminharam até a ampla área onde se armazenava combustíveis para os aviões a jato. A escuridão naquele momento era total. Após cerca de 300 metros, andando paralelamente ao muro que limita a base, com saída para a estrada geral, no meio daquela escuridão, enquanto eles se aproximavam de uma guarita ainda em construção, sentiram uma espécie de agitação nas proximidades. Um sentimento de ansiedade generalizada, porém sem nenhum tipo de ameaça à vista. Eles perceberam que uma espécie de redemoinho começou ao seu redor, parecendo bizarramente apenas afetar a área onde os soldados estavam. O vento repentino os fez levantar suas armas. Cada um deles ficou o mais imóvel possível, com seus olhos percorrendo a área em busca de sinais de um intruso. Naquele momento escutaram um barulho de galhos quebrando, como se tivesse alguém caminhando em uma área de plantação de eucaliptos próxima a eles. José Hidalgo, então, soltou o cachorro, que imediatamente se lançou com bravura contra a escuridão, direto ao ponto dos eucaliptos. Na certeza de um iminente confronto, soldados com armas em punho se preparavam para o ataque do cão, porém nenhum latido foi escutado. Depois de alguns segundos de muita tensão, o cachorro retornou, completamente atordoado, cambaleante, como se algo ou alguém o tivesse aterrorizado ou traumatizado. Tentaram fazer com que o canino se voltasse contra o desconhecido. Novamente, por mais 4 ou 5 vezes, o animal investiu contra os eucaliptos, mas sempre voltava no mesmo estado irreconhecível para um cachorro treinado para a guerra. Na última vez em que o cachorro retornou, o comportamento dele deixou os soldados ainda mais tensos. Ele começou a dar volta ao redor dos homens, uma técnica de defesa ensinada a esses animais, para criar um perímetro de proteção para quando há iminência de perigo ou algo desconhecido que pode ameaçar os soldados. Foi o suficiente então para os soldados agirem e gritarem voz de prisão para o possível invasor, o que fez o cão latir incessantemente de forma ameaçadora e correr à volta deles cada vez mais rápido e mais próximo. Nesse momento, o soldado Trejo conta que pressentiu algo, como se houvesse alguém atrás dele, e que pôde ver pelo canto do olho à sua esquerda uma luz esverdeada. Quando pôde olhar para a luz, identificou uma figura humana, muito alta, aproximadamente 3 metros de altura e a 15 metros de distância dos homens. Aquela figura toda luminosa parecia formada por pequenos pontos, e nas bordas da figura estes pontos eram muito intensos. A cabeça era pequena, mas como se estivesse coberta por um capacete. Os braços eram largos e o corpo grosso. Não era possível identificar os pés nem as pernas, mas mesmo assim, sendo possível ver a luminosidade da figura tocando o chão, os braços estavam abertos como em uma cruz, e as mãos eram bem definidas. Trejo ficou paralisado pelo terror e a surpresa. Ele conta que, como soldado, tomou a decisão que lhe cabia e decidiu então puxar o gatilho de sua arma. Porém, quando fez, sentiu que seu corpo se paralisou por completo. Ele não conseguiu disparar e começou a se sentir atordoado, perdendo aos poucos a lucidez. E antes de cair de joelhos no chão, conseguiu gritar para seus companheiros. Segundo ele, gritou frases de desespero. Ele se lembra de dizer: "Se atirem ao chão, ele vai nos matar." Depois só pôde ouvir a resposta de seus companheiros, uma chuva de balas em direção à figura. Nesse momento, Trejo perdeu completamente os seus sentidos. No total, os dois soldados fizeram de 40 a 50 disparos. Após a chuva de balas, a figura se iluminou ainda mais, como em uma grande explosão de luz. E então desapareceu, em um movimento descrito pelos soldados como um apagar de um televisor antigo. De imediato, os dois homens foram socorrer o colega caído, e novamente foram atordoados por aquele som penetrante por cerca de 15 segundos, e tudo se encerrou. Com os tiros disparados, a base militar toda basicamente foi acordada, e já próximo ao amanhecer, 50 homens vasculhavam o lugar à procura de um invasor ou de possíveis sabotagens, e nada pôde ser identificado. Um inquérito militar foi montado, e os soldados passaram por interrogatórios, seguidos de perícias forenses no local e em seus materiais. O primeiro ponto destacado no relatório oficial da Força Aérea da Espanha é possível confirmar que as armas oficialmente dispararam. Os cartuchos vazios e os cestos de pólvora indicavam exatamente a direção dos disparos. Porém, nunca foi encontrado nenhum dos projéteis disparados. Em uma arma de fogo, quando um cartucho é deflagrado, ele queima a pólvora que, por sua vez, impulsiona o projétil. E como os homens atiraram a meia altura, ou seja, na altura do corpo do ser, e contra uma parede, no mínimo, marcas das rajadas deveriam ser identificadas. Porém, nenhum vestígio foi encontrado. E o caso passou para um processo de arquivamento interno. Poucos dias após o ocorrido, a vida parecia normal na base de Talavera, e os soldados voltaram às suas atividades normais. Durante um almoço, o soldado Trejo entrou no refeitório da base e, segundo testemunhas, começou a reclamar que lá estava muito escuro. E essa escuridão rapidamente foi aumentando, até ele perder por completo a visão. Então desmaiar e ficar desacordado por cerca de 15 minutos. 4 dias de recuperação na enfermaria da base não foram suficientes para o soldado se recuperar por completo. Então ele foi transferido para o Hospital de Badajoz, onde ficou por mais 10 dias. Nesse período, foram realizados análises de sangue, urina, diversos raios-x pelo corpo, checagens vitais, de audição, visão, todos os exames disponíveis no hospital naquela época, mas nada foi encontrado. Com a saúde estabilizada novamente, Trejo entrou no processo para receber alta do hospital. Contudo, 2 dias antes de ser liberado, recebeu a visita de sua noiva e foi autorizado pelo hospital a realizar um passeio externo com ela. Durante o passeio, dentro do carro, novamente a visão de Trejo foi se apagando aos poucos, sendo necessário auxílio para sair do carro de sua noiva. Novamente um processo de cerca de 20 minutos e a retomada da visão apenas após algumas horas daquele mesmo dia. Como consequência da nova perda de visão, o soldado foi levado para Madrid e encaminhado para o Hospital Geral das Forças Aéreas Espanhola, onde deu entrada no dia 30 de novembro. Permaneceu nesse centro hospitalar por 1 mês, onde foi novamente submetido a todo tipo de análises, sem nenhum tipo de explicações. Nesse período, teve novas crises, desta vez acompanhadas de severas dores de cabeça. O caso de Trejo durou até meados de janeiro de 1977, quando então não teve mais nenhuma crise e foi liberado pela junta médica, que em nenhum momento e em nenhum centro clínico pôde oferecer qualquer hipótese de diagnóstico. Passados 44 anos dos ocorridos, até hoje muitas perguntas ainda ficam à tona. O que era a luz avistada pelos soldados? O que gerou aquele barulho ensurdecedor? O que abalou tanto um cachorro treinado em campos de batalha? O que aconteceu com os projéteis disparados? O que era o ser avistado e por que ele estava ali? A única informação que podemos confirmar neste caso é que a base Talavera de la Real possui um histórico corroborado pela liberação de documentos militares espanhóis na década de 1990 sobre o tema ufológico, Relacionado à base, existem incidentes de detecções de múltiplas naves pelos radares no início de 1975. Em 1967, os pilotos de um avião que se dirigiam à base de Talavera e sobrevoando a cidade próxima de Montanchas, também afirmaram ter visto um objeto estranho com uma aparência mutável. Dentre os documentos liberados pelo Exército, a província de Badajoz, entre os anos de 1974 e 1980, concentrou nada menos que 35% da casuística espanhola de um total de 50 anos, entre 1950 e 1999. Se o que foi avistado pelos soldados foi de fato uma criatura alienígena, não podemos afirmar. Mas espero que com essas informações, você ouvinte, possa ter chegado a uma conclusão. Quanto a mim, eu quero acreditar. Esse podcast foi produzido por Trabo Coisas. Acessem trabocoisas.com.br e saiba quem somos, o que fazemos e como podemos ajudar o seu podcast.